Vereadores a tomarem seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, visitantes, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela rede social. Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereador César.
Presente.
Vereador Marcos.
Agora tá presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Rafael.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta o expediente. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata que foi disponibilizada, todos os vereadores tiveram acesso. Está em discussão a ata. Está em votação. Vereador Rafael.
Favorável.
Vereador Marcos.
Favorável.
Vereador José.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador César.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
E vereador Ricardo.
Favorável.
Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos do senhor prefeito municipal.
Matéria recebida número 28/2025, ofício da Prefeitura de Bitinga número 155/2025, apresenta relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2024.
Matéria recebida número 31/2025, Prefeitura de Bitinga. Ofício da Prefeitura de Bitinga, número 160/2025, apresenta anexo ao projeto de lei número 24/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Solicito do senhor secretário a leitura do recebido dos senhores vereadores.
Matéria recebida número 31/2025, ofício da Prefeitura de Bitinga, número 160/2025. Apresenta anexo ao projeto de lei número 24/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 36/2025, vereador Ricardo Prado, programa Empresa Amiga da Escola, no âmbito do município de Bitinga e da Outras Providências.
Projeto de lei ordinária número 37/2025, de Zé Rocha, César Hurtado, José Nilson Viana, Mira, Rafael Barata, altera a Lei Municipal 3.207, de 15 de abril de 2009, que institui áreas especiais para estacionamento por tempo limitado e dá outras providências.
Parecer CCLJR número 1/2025 ao PLO 10/2025. Parecer favorável, relator vereador Rafael Barata.
Parecer CCLJR número 2/2025 ao PLO 155/2024. Parecer favorável. Relatoria de Rafael Barata.
Indicação número 185/2025, vereador Aline Sartori. Indico a atualização do campo destinado às portarias do Poder Executivo, constante no portal oficial da Prefeitura Municipal de Bitinga.
Indicação número 186/2025, de Aline Sartori. Indico a atualização do campo destinado ao decreto do Poder Executivo, constante no portal oficial da Prefeitura Municipal de Bitinga.
Indicação 187/2025, vereadora Aline Sartori. Indica ao Poder Executivo Municipal estudos de reestruturação dos cargos visando a inclusão do cargo de motorista transporte escolar no quadro de profissionais da educação básica do município de Bitinga.
Indicação número 188/2025, de Célio Listão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica a Prefeitura Municipal que seja instalada iluminação na praça do bairro Residencial do Lago com urgência, pois o local se tornou lugar de furtos.
Indicação 189/2025, vereadores José Nilson Viana, Célio Aristão, César Hurtado, Ricardo Prado. Indica a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal a roçagem do campo do bairro Nova Ibitinga, devido à vegetação desordenada, prejudicando aí o trabalho social que está sendo desenvolvido nesse espaço.
Indicação 190/2025 de Murilo Bueno, a indicação ao Executivo Municipal que requer que o setor competente reforce a sinalização de proibido estacionar na esquina da rua Antônio Pinto da Costa, Academia Royal Fit, no Jardim Tropical.
Indicação 191/2025, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica a Secretaria Responsável do Executivo Municipal a realização de limpeza e capinagem na praça do bairro Jardim Bourbon, com urgência.
Indicação número 192/2025, de Zé Rocha, César Hurtado, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barata, solicita à Secretaria Municipal de Serviços Públicos realização da enroçagem, poda de árvores e limpeza da praça ao lado da Capela São Sebastião, no Jardim dos Bordados, em caráter de urgência.
Indicação 193/2025, vereadores Zé Rocha, César Hurtado, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barata. Solicita que a Vigilância Sanitária realize fiscalização na praça de frente ao supermercado Salina, no Jardim América, devido à quantidade de moradores de rua que permanecem no local acumulando lixo em entulhos e fazendo as suas necessidades, tirando a segurança dos cidadãos e clientes dos estabelecimentos próximos.
Indicação número 194/2025, de Ricardo do Prado, Célia Distão, José Nilson Viana, Marcos Mazo, indica que se realize a retirada de galhos e entulhos que se encontram na rua Eugênio Boca, número 307, Jardim Romana.
Indicação 195/2025, vereador Zé Rocha, solicita ao Executivo Municipal, através do setor competente, que notifique o proprietário do terreno localizado na rua Capitão Feliz Raci, de frente ao número 121, para que realize roçagem e limpeza do local.
Indicação número 196/2025, de Célio Aristão, José Nilson Viano e Ricardo do Prado, indica ao Executivo Municipal os serviços de tapa-buraco e a construção de canaletas e concreto no cruzamento das ruas Vereador Valdemar Gaion e Valentina Minzoni Palanque, no bairro Jardim dos Ipês, a fim de evitar acidentes.
Indicação 197/2025, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica a Prefeitura Municipal que seja feita a manutenção da iluminação pública no Passeódromo, Avenida Ivanil Franceschini, no trecho que compreende aí a Vila Isolina, na altura do numeral 15.591, próximo à oficina do Português.
Indicação número 198/2025, de Ricardo do Prado, Célio Oristão, José Nilson Viana, Marcos Mazo, indica que se realize a retirada de entulhos que se encontra na via asfáltica na rua Ernesto Salerno, número 121, Jardim Taquaral.
Indicação 199/2025, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, José Nilson Viana e Marcos Mazo, indica ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria competente que tome providência sobre o aparecimento de dezenas de formigueiros na Praça José Montanari, de frente à Igreja Imaculada Conceição da Vila Maria.
Indicação número 200/2025, de Ricardo do Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, Marcos Mazo, indica ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria competente que tome providências quanto ao roçamento, podas das árvores e limpeza do canteiro central da Avenida Gildo Minzoni, em toda a sua extensão no Parque Minzoni, Jardim Roseira.
Indicação 201/2025, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, César Hurtado, José Nilson Viana e Marcos Mazo. Indica o Poder Executivo Municipal e a Secretaria de Serviços Públicos para que seja realizada a roçagem, poda das árvores e limpeza da praça do bairro Jardins.
Indicação número 202/2025, de César Hurtado, Célio Aristão, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barata, Ricardo do Prado, Zé Rocha, indica ao Poder Executivo Municipal que engendre estudos na reestruturação dos cargos visando a inclusão do cargo de motorista de transporte escolar no quadro de profissionais da educação básica do município de Bitinga.
Indicação 203/2025, vereadores César Hurtado, Célio Oristão, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barata, Ricardo Prado e Zé Rocha. Indica ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que solucione o problema da EMEI Armando Tramontina no quesito instalação de ar-condicionado e limpeza na sujeira que sobrou aí das obras.
Moção número 47 de 2025, de Célio Oristão, Aline Sartori, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barata, Ricardo do Prazo, Zé Rocha. Moção de pesar à família Brusco, em virtude do falecimento de Selene Charamitara Brusco, externando condolência à família enlutada. Ofício número 43 de 2025. De Mira, solicito a leitura do documento em anexo que apresente o senhor Valdecir Novelli Teodoro como representante de Bitinga junto ao Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Quer que lê? Solicito que este ofício, acompanhado do documento em anexo, seja lido em sessão em sua íntegra para que todos tomem conhecimento do seu inteiro teor. Justificativa. Como representante da nossa cidade, o senhor Valdecir apresenta sua nomeação e se coloca à disposição ao que for necessário em matéria de demanda para sugestões e críticas a qualquer assunto de interesse. Assim se faz necessária a sua leitura para conhecimento de todos. Representação de Bitinga SP. Valdecir Novelli Teodoro, com escritório na Avenida José Zapata, número 320, no Jardim Centenário, cidade de Bitinga, estado de São Paulo. Registrado no CRC de São Paulo, número 279271, categoria contador e perito contábil, vem muito respeitosamente se apresentar como nomeado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo para representar a cidade de Bitinga. Assim, venho me colocar à disposição para o que for necessário em matéria de demanda para sugestões, críticas e quaisquer assunto de interesse.
Ofício 44/2025, vereador Murilo Bueno, solicita leitura em sessão e encaminhamento ao destinatário do documento em anexo. Excelentíssimo comandante, vimos por meio desta solicitar de vossa excelência que viabilize a possibilidade de realizar aí rondas ostensivas da Polícia Militar aí no bairro Jardim Planalto Paraíso 1 e suas imediações, conforme especifica. Considerando que diversos moradores do bairro vieram procurar esses vereadores para reclamarem que as rondas da Polícia Militar diminuíram, principalmente no período noturno, o que está deixando os moradores inseguros? Considerando que a população local tem observado a pouca presença da Polícia Militar, o que tem contribuído para a ação de meliantes. Assim, diante da importância do assunto solicitado pela população, é que vimos por intermédio deste solicitar aí de vossa excelência um apoio nesse sentido, a fim de oferecer aí mais segurança àquelas pessoas que se sentem vulneráveis e desprotegidas. Vereador Murilo Bueno, do Podemos.
Matéria recebida número 29 de 2025. Outros. Convite do governo do Estado de São Paulo para a celebração do Dia Internacional da Mulher.
Matéria recebida número 30/2025. Fátima Aparecida Johansi. Balancete sintético da Receita e Despesa do mês de janeiro de 2025.
Matéria recebida número 33 de 2025, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMS, encaminhou a pedido ofício SAMS número 38 de 2025, com a documentação a ser apresentada na audiência pública de 28 de fevereiro de 2025 para análise prévia.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos requerimentos.
Requerimento 109/2025, vereadora Aline Sarturi, requer informação do Poder Executivo Municipal sobre a manutenção dos veículos da frota municipal.
Requerimento 109/2025,
da vereadora Aline Sartori, requer informações sobre a manutenção dos veículos da frota municipal. Está em discussão? Está em votação? Todos favoráveis? Está aprovado.
Requerimento número 110 de 2025, de Aline Sartori, requer informação ao Poder Executivo sobre a existência de projeto de modernização da iluminação pública no município a partir de recursos provenientes da contribuição de custeio do Serviço de Iluminação Pública, SIP.
Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 111/2025, vereadora Aline Sartori, requer informações ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Bitingo, SAAI, a respeito do custo para a produção de água no município.
Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento número 112 de 2025, de Aline Sartori, requer informação ao Poder Executivo sobre a existência de projetos voltados à promoção de eventos culturais.
Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestam. Está aprovado.
Requerimento 113/2025, vereadora Aline Sartori, requer informações ao Poder Executivo sobre a existência ou elaboração por esta administração de projetos voltados ao acolhimento de pessoas em situação de rua e para usuários de drogas.
Discussão. Votação. Todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento 114 de 2025 de Aline Sartori requer informação ao Poder Executivo sobre o projeto Recicla Ibitinga.
Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestam. Está aprovado.
Requerimento 115/2025, vereadora Aline Sartori, requer informações do SAMI, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, da Estância Turística de Bitinga, sobre o número de pacientes com paralisia cerebral no município de Bitinga.
Discussão. Votação. Todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento número 116 de Aline Sartori, de 2025 de Aline Sartori, requer informações sobre o número de serventes do SAMS, Serviço Autônomo Municipal de Saúde da Estância Turística de Bitinga.
Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 117/2025, vereador Rafael Barata, requer informações sobre os dados do portal de transparência relativos ao consórcio intermunicipal do Centro do Estado de São Paulo.
Está em discussão a matéria. Está em votação. Todos de acordo? Aprovado.
Requerimento número 118 de 2025 de Murilo Bueno, César Hurtado, Mira, Rafael Barata, Zé Rocha e Ricardo Prado, requerimento de informação sobre a possibilidade de viabilizar o estacionamento com cobertura para os veículos de transporte escolar.
Está em discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem. Aprovado.
Requerimento 119/2025, vereadores Murilo Bueno, César Hurtado, Mira e Rafael Barata e Zé Rocha. Requerimento de informações a respeito das condições em que ficaram as dependências da EMEI professora Abigail Camargo Giuliani após as últimas chuvas em nossa cidade.
Discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Murilo.
Primeiro, boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui presente no plenário e também através das mídias sociais. Apenas para registrar, nós tratamos esse assunto aqui há 2 semanas atrás, e a informação, a notícia que eu tive é que o engenheiro da prefeitura esteve lá, o Poder Executivo, senão que o Poder Executivo tem ouvido e tem acompanhado os nossos requerimentos, os nossos apelos aqui. Bom, é um bom sinal, e agora a gente espera a resposta do requerimento, espera providências, porque, como a gente já disse aqui, é um problema que se arrasta há algum tempo, e não dá para admitir que, numa creche onde a gente tem as crianças ali, bebês, e tem que arrastar o colchão, arrastar os berços, por conta de goteiras, por conta da água, da chuva, invadindo a sala onde estão as crianças. Vamos aguardar as providências do Poder Executivo, mas a boa notícia é que pelo menos alguém foi lá e já estão, me parece, tomando providência.
Está em votação. Rafael?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Marcos?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável, presidente.
Célio?
Favorável.
César?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
E Ricardo?
Favorável.
Está aprovado.
Requerimento número 120/2025 de Murilo Bueno, César Hurtado, Mira, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha. Requerimento de informações sobre a previsão de melhoria asfáltica na rua Sétimo Montanari.
Está em discussão. Está em votação. Todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento 121/2025, vereadores Célio de São José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informação ao Executivo Municipal sobre a possibilidade de higienização com álcool 70 nos assentos do velório municipal como medida de prevenção contra a Covid-19.
Está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos, a quem nos acompanha através da rede social. Bom, fui questionado em uma das minhas visitas ao velório municipal, sobre o intenso movimento também, e de algo que está acontecendo dentro da nossa saúde pública e que, infelizmente, nada está se falando sobre a Covid-19. Ela está presente nos nossos dia a dia, e nada mais justo do que fazer essa higienização também no velório municipal. Dito que, agora, como voltou a trabalhar à noite também, no caso, as pessoas estão podendo virar os seus entes queridos no período da noite, amplia os seus horários também. Então, devido a esse questionamento, eu formulei aí esse requerimento, poderia até ter feito aí uma indicação, mas para obter a resposta, a gente já faz o requerimento, para ver se há essa possibilidade, acredito que sim, mas aí esperando a resposta aí do Executivo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Zé Rocha.
Bom dia, presidente, demais vereadores, o público presente, que está acompanhando pela rede social, pelo YouTube. Célio, infelizmente não podemos colocar aqui um ponto nesse requerimento seu aí. Porque seria importante que o Executivo comece a fazer uma divulgação sobre a questão da Covid, tomar seus cuidados. Quando você está em um local público, seria muito, assim, eles colocar um informativo, não ser obrigado a utilização de máscara, mas colocar um informativo à população. Às vezes a população vai nesses locais e não está sabendo o que está acontecendo na cidade, se está tendo realmente caso ou não. Porque se não houver uma transparência na questão da saúde, e falar assim, como está colocando os casos da dengue, a população tem que se entender que a Covid está páreo com a dengue, com o caso da dengue em Bitinga. Tem muitos casos de Covid. Só para dar um adentro, numa audiência pública, aqui não sabe o que aconteceu ou não, mas uma funcionária dessa casa veio com Covid. Está com Covid. Então, o que acontece? Não é de se alarmar, mas a questão é de fazer as notificações no portal de transparência, alertar a população que em locais fechados, alguns locais que vocês vão, que utiliza máscara. É questão de proteção pessoal. Presidente, a questão da Covid ela é caso sério. Parece que não, mas é muito sério. A questão da dengue também é caso sério. Alguns casos de óbito, que veio a óbito de Bitinga, porque a pessoa tinha alguma complicação. Então, se a pessoa não se prevenir, o que é que acontece? Ninguém sabe como está a nossa saúde, por exemplo. Então, a questão de doença pulmonar. Quem já teve Covid, há muitos casos que teve alguma Covid, alguma questão mais séria, se pergunta para eles que eles até hoje têm ainda sequelas. E se pega Covid de novo? Como fica? Aliás, nós não estamos tendo nem condições de atender a quantidade de pessoas na questão da dengue. Agora, se imagina se alastrar a questão da Covid, com pessoas especiais que têm alguma questão que precisa de prevenção. E essa questão do município não colocar em evidência a quantidade de casos de Covid na nossa cidade, a população não vai se prevenir. A população só se previne quando as coisas começam a acontecer a gravidade. Só que, graças a Deus, com a vacina, com algumas questões que nós estamos aí, que houve um avanço da medicina nessa questão, mas o que acontece? A população precisa ficar dentro dessa situação. Mas como tem que ficar consciente? Com informativo, com divulgação. Não sai uma divulgação. Você percebeu alguma divulgação de quantos casos de Covid tem em Bitinga? Está o mesmo, está páreo, gente. Se não tiver mais do que a dengue. Cada 10 pacientes que vai para testar ou dengue, alguma coisa é suspeita de Covid ou é laudado com Covid ou dengue. Se não for dengue, é Covid. Então, é uma questão muito importante, não somente porque nas repartições públicas, por exemplo, cemitério, é um local que vai muitas pessoas, tem que ter essa prevenção.
Lembrando que tinha, né?
Não é obrigar a população usar, mas informar. Se informar, cada um toma suas providências. Eu acho que é isso que é o caminho. É um informativo. Informação.
Não, dá a impressão que eles não querem causar um alarde, né? Mas você tem que chamar a atenção da população.
Só vai a população só vai se prevenir se tiver um algo que seja comprovado.
Sim.
Seja informado. Se não informar, a população vai continuar do jeito que está. Agora, é obrigação do setor de saúde informar a população como é que está a questão de Covid em Bitinga. Assim como a dengue está sendo informado, mas é obrigação passar isso aí. A população só vai se alertar, gente, se for informado.
Mostrar os números.
Entendeu? Só isso, presidente.
Está em votação, Rafael?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Marcos?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Célio?
Favorável.
César?
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
E Ricardo.
Favorável.
Está aprovado.
Requerimento número 122 de 2025 de Ricardo Prado, Célia Estão, José Nilson Viana, Marcos Mazzo, requer informações do Poder Executivo e a Secretaria de Serviço Público sobre os terrenos localizados na rua Carlos Leves e dos Jasmins.
Está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os membros da mesa, demais vereadores, vereadora, a todo o público que se faz presente no nosso plenário também, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Fui procurado por moradores do Jardim Dona Branca, especialmente da rua Carlos Leves, que tem um entroncamento com a rua dos Jasmins, ali no Jardim dos Bordados, onde reclamam demais de um terreno que é um terreno público, que é do município, mas que encontra com muito mato, mas muito mato mesmo. E há relatos de moradores que ali residem, e inclusive coloquei em anexo a esse requerimento o aparecimento de escorpiões que adentram as casas, escorpiões, cobras, aranhas, ratos. E temos essas fotos em anexo a esse requerimento, onde todos os moradores estão muito preocupados com essa situação. Fiz questão de passar na prefeitura e tirar uma cópia desse terreno para mostrar que realmente esse terreno é do município. para que o município, o executivo, né, a Secretaria de Serviços Públicos, tomem, né, alguma providência urgente a esse respeito. Nessas casas, todas as casas são habitadas, muitas crianças moram nessa rua também. Então, aí a preocupação dos moradores, né, sobre a questão desse mato alto, que infelizmente também traz insegurança aos moradores, principalmente no período noturno, onde talvez meliantes possam, né, se esconder nessa mata e, porventura, atacar de surpresa, né, os moradores que ali moram. E tem essa questão também do aparecimento desses animais peçonhentos que estão adentrando as casas das pessoas que ali residem. Então, pedimos providências ao Executivo, às secretarias responsáveis, para que tomem providências urgentes para poder trazer tranquilidade a todos os moradores que ali residem. É isso, senhor presidente.
Está em votação. Ricardo.
Favorável.
Zenilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Marcos.
Favorável.
Aline.
Favorável.
E Rafael.
Favorável.
Está aprovado.
Requerimento 123/2025, vereadores Mira, César, Hurtado e Rafael Barata. Requer aí a participação do município junto à 8º Conexidades, Feira de Negócios, Cultura, Turismo e Lazer, que ocorrerá aí em Olambra no mês de agosto.
Passo a presidência ao vereador Zé Rocha.
Está em discussão o requerimento 123 do vereador Mira. Com a palavra, vereador Mira.
Quero cumprimentar os vereadores, público presente e as pessoas que nos assistem pela rede social. Fiz esse requerimento, Aline, pegando uma brecha lá daquele evento que eu participei lá em São Paulo, da UVESP, do Ministério Público, e eu estava lendo lá um jornal da UVESP, e eu achei interessante. Se a Secretaria de Turismo de Ibitinga tem conhecimento da Feira de Negócios, Turismo e Lazer que ocorrerá na cidade de Olambra, com espaços disponíveis para a Prefeitura e consórcio. Por incrível que pareça, no jornal tem uma foto lá, Prefeitura Municipal de Itápolis. Então, eu acho que nós não podemos perder mais para Itápolis. No passado nós perdemos, hoje não podemos perder mais. Então, eu quero saber se a Prefeitura realmente tem interesse em divulgar isso, divulgar a cidade lá na Feira de Olambra. Eu volto a dizer, nossa cidade precisa investir muito no turismo, porque nós estamos ficando para trás, corre o risco de perder o título de estância. E tem que começar, tem que trabalhar. Se não, existe o interesse e a possibilidade de inteirarem-se do assunto junto aos organizadores para o município de Ibitinga participe da feira? Acredito que amanhã já tem que correr atrás. Se sim, né? Se eles sabem, não sei se sabem ou não, a Secretaria de Turismo participará da Feira da Conexidades, que será realizada no mês de agosto, em Olambra? Então, esses são alguns questionamentos, senhor presidente, que eu gostaria que o mais breve possível seja respondido pelo prefeito, pelo secretário de Turismo.
Aproveitar um adendo no seu requerimento, senhor vereador. O Richard, ele tem uma visão bacana sobre a questão de... Acho que ele trabalha nesse sentido, questão de turismo. Eu acredito que ele deveria assumir essa pasta. Tem pessoas competentes que também, do mesmo naipe dele, na questão de cultura. Eu sei que ele gosta de cultura, mas ele deveria focar na questão do turismo, que Ibitinga precisa urgentemente alavancar o turismo. E aí, isso é o nosso secretário, que tem muito trabalho que fazer. Então, deixa a cultura ali no um diretor de confiança dele, para ele ficar fortemente nessa pasta de questão de turismo. Está em votação?
Senhor presidente.
Pois não? Mas...
Gostaria de complementar a iniciativa do vereador e presidente Mira. Primeiramente, boa noite a todos. E dizer o quanto é importante essa integração regional e também estadual para que Ibitinga potencialize e também fortaleça, junto a outros municípios e demais autoridades, né, que circulam neste evento de relevância nacional, que é uma feira que divulga os nomes, né, das cidades e mostra a sua vocação, o seu potencial de desenvolvimento econômico, social e humano, mas o quanto Ibitinga tem de atração e que pode ser divulgado neste local. Eu me lembro perfeitamente que a gestão passada, em 2018, quando o evento aconteceu em São Carlos, fez a exposição e o nosso bordado, que foi o atrativo principal naquela ocasião, juntamente com a divulgação do evento de Corpus Christi, foi realmente um sucesso. Não apenas para os visitantes, mas também para as autoridades que ali circulam. Porque além da exposição da parte dos municípios, também tem a parte da capacitação e da aprendizagem dos vereadores, né? Porque o evento é voltado para os agentes políticos, mas em especial para o parlamento, pois é promovido pela UVESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo. E eu quero aproveitar essa ocasião, presidente, dizer também o quanto é importante que a Câmara Municipal de Ibitinga, para além da prefeitura, também participe do evento. Então, que a gente se reúna, né? E faça aí uma visita também através da Câmara Municipal para Ulambra. Obrigada.
Mais alguém? Está em votação. Adão?
Favorável.
Zanils?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
César?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Mazo?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Está aprovado o requerimento 123 do vereador Mira.
O próximo sou eu. Requerimento número 124/2025 de Mira, Rafael Barata, Zé Rocha, requer adesão da Secretaria da Educação ao programa Bombeiros na Escola.
Está em discussão o requerimento 124. Então, com a palavra, vereador Mira.
Presidente, eu faço esse requerimento porque Ibitinga já teve o programa no passado, que era o Bombeiro na Escola. O pessoal do bombeiro preparado vai à escola e incentiva os jovens, as crianças, ao trabalho do bombeiro. Eu assisti, inclusive, algumas formaturas na época, muito bacana, muito legal, e eu acho que há muito tempo que o município não faz esse convênio com o bombeiro. Esse convênio é para alunos do ensino fundamental 1, quarto e quinto anos. Alunos do fundamental 2, oitavo e nono anos, das escolas federais, estaduais e municipais. Conversei com o comandante do bombeiro, inclusive ele fez, quando teve o bombeiro Mirim, ele fez. E hoje ele é o comandante do bombeiro. E ele falou que houve tentativas anos atrás, mas que não foi assim demonstrado interesse. O interesse, ou não houve a adesão do município. Mas que passou, passou. E agora vamos sentar, né? Vamos ver se a prefeitura tem, se a Secretaria de Educação tem interesse, porque da parte do bombeiro praticamente já está tudo certo.
Continua em discussão o requerimento 124. Discussão. Votação. Rafael?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Mazo?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Célio?
Favorável.
César?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Ricardo?
Favorável.
Está aprovado o requerimento 124 do vereador Mira.
Requerimento 125/2025, vereadores Mira, Rafael Barata e Zé Rocha. Requer informações sobre a quantidade de lotes vazios existentes no perímetro urbano, nos loteamentos regulares e aprovados pela municipalidade.
Está em discussão o requerimento 125. Discussão, com a palavra, vereador Mira.
Senhor presidente, eu faço esse requerimento conforme... Numa das sessões, eu disse que ia apresentar um requerimento para saber qual a quantidade de imóveis que tem no nosso município no perímetro urbano. Aqui, loteamentos regulares e aprovados pela municipalidade. São aqueles loteamentos que já estão implantados e estão registrados em cartório. porque tem alguns loteamentos que estão em fase de implantação, o município ainda não tem esses dados.
Foi recebido.
Só para uma comparação, em 2017 eu fiz um requerimento parecido com esse e veio a resposta na época. Na época tinha 21.277 construções, só que por outro lado tinha 10.341 lotes vagos. Eu acredito que hoje esse número, essa diferença entre os com edificações e sem edificações, eu acredito que seja muito maior. Então vamos esperar aí a resposta da prefeitura para que, em cima desses dados, possamos fazer alguns estudos sobre as demandas, né? Eu acredito que hoje tem muito lote para pouca gente que está comprando. Então,
com certeza.
Esses números serão importantes para a gente fazer um estudo.
Só para complementar, vereador Mira, recebi uma mensagem que foi recebido pela prefeitura, gestão 2020-2024, 21 loteamento. 21. Se tinha 10 mil, eu acredito que tem que ter uns 15 por aí. 15 mil. Continua em discussão o requerimento? Votação. Adão Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Certo. Murilo.
Favorável.
Tezinha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
E Rafael.
Favorável.
Está aprovado o requerimento 125 do vereador Mira. Volta a presidência para o vereador Mira.
Requerimento 126 de 2025 de César Hurtado. Requer informações detalhadas acerca dos precatórios do município.
Em discussão sobre os precatórios do município. Todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento 127/2025, vereadores Zé Rocha, César Hurtado, José Nilson Viana, Mira e Rafael Barata. Requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana a respeito do pagamento da área azul para feirantes e lojistas do nosso município.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Senhor presidente, foi enviado para esta casa aqui algumas solicitações dos feirantes, lojistas. Eu acredito que o executivo devia fazer uma reunião, principalmente com os feirantes, que ocupam o solo da nossa cidade, que acredito que hoje são mais de 500 barracas, 600 barracas. Eu acredito que se o executivo ouvir, está mais próximo do comércio, é com diálogo que se constrói ponte, é que faz as coisas solucionar as grandes dificuldades. Qual a dificuldade que eles estão tendo? É possível estar solucionando essa dificuldade? É possível colocar ali uma área para carga e descarga que para esses feirantes? Então, tem que trabalhar de forma próxima deles. Tem coisas que o Poder Executivo pode fazer, tem coisas que não pode, mas só vai ter uma aceitação se estiver próximo da população, com a verdade, entender o que pode oferecer de melhorias. Eu acredito que é assim que andam as questões. Tem coisas que o Executivo não consegue, mas tem coisas que pode, sim, próximo da população, próximo dos feirantes, próximo do comércio, dá para buscar soluções viáveis. Se não dá, pelo menos eles não fica dito como dito, né? Então, os feirantes vão entender ou não, mas vai seguir os seus trabalhos e vai buscar alguma forma relevante para que eles possam estar dando continuidade aos trabalhos deles, né? Então, esse é o motivo de estar enviando esse requerimento ao Executivo, senhor presidente.
Mais alguém? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem. Está aprovado.
Requerimento 128 de 2025 de José Nilson Viana, Celestão, César Hurtado, Marcos Mazo, Mira, Ricardo Prado, Zé Rocha, requer informações ao Executivo Municipal sobre a reestruturação dos cargos de motorista do transporte escolar, visando a inclusão destes no quadro de profissionais da educação básica do município de Bitinga.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Nilson.
Boa noite a todos aqui presentes, nobres, companheiro vereador, vereadora Aline, todo o público aqui presente, mídia social. Eu fui procurado por algumas pessoas para que a gente tenha as informações corretas sobre esse caso. Então, eu peço aos nobres colegas que pensem com carinho para que seja aprovado esse pedido de revisão. Então, é isso, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Queria aqui só complementar o que o vereador, meu colega de partido, José Nilson, colocou no requerimento, e dizer que para a sessão de hoje eu apresentei um documento também similar, porém em formato de indicação, a indicação 187 de 2025. Quero aqui saudar os motoristas, representantes da classe nesse momento que acompanham presencialmente a sessão aqui na Câmara Municipal. E o objetivo deles é pleitear, junto à reestruturação dos cargos que futuramente tem a chance de acontecer, a alteração do CBO, que atualmente o CBO é o Código Brasileiro de Ocupação, e atualmente eles estão enquadrados no número 78 e 23-05, que é o cargo, ocupação de motorista de carro de passeio. Vocês podem me corrigir caso eu estiver equivocada. Aqui a gente faz, senhor presidente, este apelo para o chefe do Poder Executivo, para o prefeito municipal, para que faça essa alteração deste código do CBO para o 7824, que seria a adequação para motorista de ônibus escolares junto à rede de ensino de educação básica. Eu recebi de alguns motoristas, algumas cidades que já fizeram essa mudança, e nada mais justo que isso seja rapidamente alterado. Então, vocês, os senhores, podem, toda a classe, podem contar com o meu trabalho aqui na Câmara Municipal e tenho certeza que com os demais vereadores. Obrigada.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, aos funcionários da educação, os motoristas. Muito boa a participação de vocês aqui. Fui abordado sobre esse assunto também. O Poder Executivo ele tem que começar a regularizar as situações do nosso funcionário público. Vou para uma linguagem mais diferente. Vou pela prática. O motorista, se ele exige, ele tem que ter uma preparação para transportar nossas crianças. Eu estou mentindo. É regulamentado por lei. Está acontecendo um caso como as auxiliares de creche. Aumenta a responsabilidade, tem que ter um preparo para cuidar dos autistas. Elas têm que ser preparadas para cuidar. Você tem que ser preparado para transportar. Não é mais, nada mais justo do que mudar a referência e se for exigir uma preparação, tiver de fazer uma preparação, que faça a preparação dos motoristas, mas que possa regularizar a categoria deles. Hein? Não tem como transportar a criança sem ter uma referência. Por exemplo, se você for contratado, sua empresa for contratada para transportar a criança, vai de qualquer jeito. A empresa tem que apresentar um documento, tem que apresentar toda a estrutura para transportar nossas crianças. Ou eu estou enganado? A referência, não é isso? Qualquer transportadora tem sua exigência, porque é uma responsabilidade muito grande levar nossas crianças. Não estou tirando o mérito de que aconteça, que vocês até hoje estão fazendo esse trabalho com responsabilidade, não vejo falar reclamações, mas o que eu vejo assim, o poder público tem que começar a ter esse olhar diferenciado pelas coisas do município. Tem que regularizar, tem que regulamentar, tem que mudar a referência, a responsabilidade, tem que ser feito. Não dá para ficar empurrando as coisas por debaixo do tapete, sabe? Fazendo de conta que não existe nenhum problema. Quer dizer, cobra do empresário que vai fazer prestar serviço a exigência, mas não faz o seu dever de casa. Não faz o dever de casa. E isso vai empurrando para gestão, para gestão, para gestão, para gestão. Uma hora a coisa pipoca. Entendeu? E o que eu falo? Planejamento. Sempre falei disso, questão de planejamento. Tem que começar a planejar as coisas para que as coisas andem mais certo. Porque não pode o poder público exigir das empresas algo que eles não fazem. Então, fica aí. Eu espero que o nosso executivo estude a causa de vocês e comece a rever essa situação o mais rápido possível. Vai acontecer, vai chegar uma hora que o pessoal
que vai querer voltar na sua função, na qual ele é delegado a ele. Então, tem que ter esse cuidado e zelo, né? Precisamos de ter zelo pelas coisas. Então, isso é importante. E eu espero que o Executivo tome suas providências.
Só isso, presidente. Com a palavra, vereador César.
Primeiramente, gostaria de parabenizar os motoristas aqui presentes, também cumprimentar todos os presentes e quem nos acompanha na rede social. Como bem dito pelos nobres vereadores anteriormente, gostaria de complementar aqui o seguinte, né? É nada mais justo, já que na iniciativa privada a gente cobra tanto, né? E eu chego a falar isso como sendo cadeirante, e que às vezes eles cobram tanta acessibilidade das empresas privadas e quando chega nos prédios públicos não tem. E não existe. Parece que a lei não se aplica ao poder público, né? Então, além de, né, demonstrar aí, de uma certa forma, que ele mostra para a população que ele também está preocupado, e, salvo engano, para motorista de transporte, quando vai para um veículo mais pesado, precisa da categoria D, além dos cursos, né? E também seja importante, também no requerimento, que seja colocado se hoje esses motoristas que estão aí, se eles recebem todos os proventos ligados à categoria, né? Que eu acredito que deve ter proventos que, no caso hoje, eles estão cadastrados em categoria de veículos leves, né? E eu garanto quase certeza que tem proventos que eles deveriam receber por estar numa categoria, às vezes dirigindo um ônibus, ou pelos cursos, ganhar alguns tipos de proventos que na categoria de veículos leves não recebe. Então, no requerimento, eu acho que deveria até ser colocado isso, ser incluso, perguntando se realmente eles recebem tudo o que é de direito deles, e se não, por que não está fazendo, e que comece a fazer e pague os retroativos também.
Com a proposta do vereador César Hurtado, que também assinou o...
também o fiz um pedido também.
Zé Nilson, Célio, César, Marcos Mazo, Mira, Ricardo Prado, Zé Rocha. Acredito que aqueles que não assinaram também concordam com esse requerimento, porque acredito que vão votar favorável. Eu só quero perguntar ao vereador José Nilson Viana se ele concorda na inclusão desse questionamento que o vereador Cezinha colocou.
Positivo. Se for para melhorar para eles, estou aqui para ajudar.
Vereador
palavra.
Rafael, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, boa noite a todas, todos, minha colega vereadora, meus colegas vereadores, aos presentes, às trabalhadoras, trabalhadores da Câmara e a quem nos acompanha na rede social, aqui presencialmente. E um boa noite especial para os meus queridos colegas de trabalho, né, os motoristas da Secretaria de Educação. Eu acho que tem sido uma temática da nossa sessão de hoje, nós tivemos várias indicações relacionadas a isso, e eu gostaria de fazer algumas palavras, porque essa semana na semana passada, na realidade, eu conversei bastante com eles sobre essas questões, e eu acho que nada mais justo, na realidade, que o trabalhador ele seja reconhecido, registrado e valorizado de acordo com aquilo que ele faz. Né? Eu posso atestar, sou testemunha viva. As pessoas que estão aqui dirigem ônibus com crianças. Né? É uma realidade diferente de um veículo de passeio. Um ônibus cheio de crianças que, às vezes, agitadas porque estão indo para a escola, com calor. A gente falou aqui da cobertura do pátio da educação. Acho essencial, porque eu vejo os meninos chegando molhados de suor na hora do almoço, e às vezes assim, eles estão chegando para daqui a pouco ter que levar mais alguém, né? Então, é essencial que esses trabalhadores eles sejam valorizados na medida daquilo que eles estão trabalhando, né? Que todo aquilo, como o Cezinha bem falou agora, né? Eles recebam por aqui aquilo que eles são demandados, né? Eles precisam ter uma carteira de motorista diferenciada, né? Um tipo diferenciado para exercer o trabalho, precisam fazer cursos para fazer o trabalho, eu já presenciei, inclusive, alguns deles. Precisam Perdão. Enfim, eles têm toda uma condição diferenciada de exigência, mas para aquela condição básica de valorização, né? E eu me recordo, essa é a segunda sessão desse ano, que trabalhadores da educação se organizam e estão aqui pleiteando seus direitos. Isso eu acho muito importante. Então, um parabéns que eu queria dar ao pessoal é justamente por essa organização, né? Quando os trabalhadores se organizam, conseguem encontrar ali as suas convergências para lutar pelos seus direitos, as coisas caminham. E é assim que as coisas têm que ser, né? Lá na primeira vez, com os professores que aqui estiveram, eu lembro que eu falei da importância de valorizar a educação e os profissionais e destaquei que o profissional de educação não é só o professor, não é só o diretor, não é só o supervisor de ensino, que no caso sou eu, né? Mas a gente tem muito mais pessoas por trás. Temos os motoristas, junto com os motoristas, tem os monitores de ônibus que não estão aqui, mas sofrem muito do que eu falei hoje também, né? Temos nas escolas secretários, escriturários, auxiliares, que nem o Zé falou, né? Auxiliar de creche, berçarista, temos merendeiros. Então, assim, é uma gama muito ampla de trabalhadores que precisa ser valorizado também. Então, eu acho essencial que esse requerimento seja respondido pelo Poder Executivo com todo cuidado, com toda atenção e também com toda a boa intenção de melhorar, né? De dar aquilo para os trabalhadores que é deles, o que é merecido, e que seja um passo para que a gente avance cada vez mais na real valorização da educação que a gente fala, né? Que a gente fala tanto de valorizar a educação, e às vezes esse processo ele para, ele trava, chega no momento, para, o pessoal esquece. Não, a gente tem que ir a fundo e ver que para a educação avançar de fato, tem muito mais gente envolvida que também precisa ser valorizada dentro daquilo que merece. Muito obrigado.
Está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador José Rocha.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador César.
Favorável.
Vereador Marcos.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Rafael.
Favorável.
Está aprovado. A matéria será encaminhada ao prefeito municipal para que nos responda. Responda. E a partir daí nós levaremos as informações aos nossos colegas motoristas.
Requerimento 129/2025, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José, Nilson Vieira e Marcos Mazzo. Requer informações sobre a construção de rede de emissário de esgoto que está sendo despejado no córrego São Joaquim.
Discussão. A palavra, vereador Ricardo.
Sim, senhor presidente, mais uma vez uma boa noite. Esse requerimento, já estou colocando novamente a partir desse ano, mas é um problema já antigo que vem acontecendo em nossa cidade. É ali na ponte, né, do Rio São Joaquim, que é o final da rua Doutor Teixeira, né, o início, né, da Avenida Wilson Pinheiro, abaixo ali do trevo da Vila Maria, temos, né, o esgoto que é despejado, né, in natura ali no córrego São Joaquim há muito tempo. Sabemos que ali perto, de onde é despejado esse esgoto, passa-se um emissário, mas fica para o lado de cima do rio. E já questionei, né, o executivo, questionei também, né, o gestor do SAI sobre essa questão. E esse requerimento é para que tenhamos respostas para que providências serão tomadas a esse respeito. É importante, né, nós sabemos que a nossa cidade, a população paga, né, a taxa de esgoto, mesmo que teve, né, a diminuição no início desse ano, mas é importante que o SAAI tenha essa consciência, né, também da importância desse assunto, né, de tratar 100% o esgoto da nossa cidade. E aí é um relato também de moradores que moram ribeirinhos ali do córrego São Joaquim, perto do local no qual eu já mencionei, que principalmente nesse tempo, né, de seca, reclamam também do mau cheiro, né, que fica, né, o rio, e esse mau cheiro adentra também as casas dos moradores que ali residem, causando, né, essa insatisfação, esse desconforto, né. Então é importante que o município tome providências a esse respeito e buscar uma forma também de passar um emissário, né, de esgoto nesse local para poder receber esse esgoto que é lançado in natura no rio diariamente. É isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero aproveitar aqui o requerimento do vereador Ricardo também, mas também vou providenciar um requerimento, porque eu acabei de receber também uma informação aqui, já que você já estava citando o córrego São Joaquim, e de moradores da Capitão Simões, né, que é aquela ali perto da regional, dos números 568, 578, 588, 598, também estão com esse problema do esgoto também, né, porque ali as casas são abaixo do nível, né, então eles pedem ali providências também do maquinário até como forma mais rápida nesse momento, para evitar aí os transtornos. Até estou com fotos aqui que já me encaminharam também, mas a gente vai estar providenciando também depois no requerimento. Mas ó, aproveitar aí, já que estava no córrego São Joaquim, e também é de suma importância para o pessoal daquela região ali. Obrigado, presidente.
Está em votação. Vereador Rafael.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Marcos.
Favorável.
Vereador Zé Rocha.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador César.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Ricardo.
Favorável.
Está aprovado.
Requerimento número 130 de 2025 de Ricardo Prado, Célio Listão, José Nilson Viana, Marcos Mazzo. Requer informações sobre o campo de bote localizado na Vila Maria, entre as ruas José Longini e Joana Salia Salva.
Discussão. A palavra, vereador Ricardo.
Sim, senhor presidente. Fui chamado na última semana também de moradores que ali residam em torno do campo de bocha da Vila Maria e também, né, por esportistas, né, praticantes do esporte, que me ligaram para mim avisando que a porta do banheiro, né, dos banheiros tinham sido arrombadas. É importante salientar que a reforma, né, e a construção dos dois banheiros que foram feitos no campo de bocha, né, do bairro Vila Maria, são emendas impositivas, né, destinadas por mim à Secretaria do Esportes para que fizesse, né, essas melhorias, que é uma reclamação constante dos esportistas que ali frequentam, que ali somente tinha um banheiro precário que não atendia às necessidades daqueles que ali frequentam. E fui chamado para ver, né, as condições e como estava, né, essa porta que foi arrombada, que foi estourada. E não me deparei somente com esse problema da porta arrombada, mas também do excesso de lixo, tanto na parte externa como também na parte interna do campo de bocha. Ali os esportistas reclamaram, né, dessas condições. Então estamos mandando, né, esse requerimento ao Executivo, à Secretaria de Esportes, também às secretarias competentes, para que tomem providências. Andei ao entorno ali do campo de bocha, não vi um latão de lixo, não vi uma lata de lixo, não vi nada para que os lixos possam ser colocados dentro. E sabemos que é um local muito movimentado, porque fica perto, né, de um supermercado bem conhecido da nossa cidade, e às vezes as pessoas passam ali, compram um lanche, alguma coisa, e acabam, né, deixando, né, restos, né, de copos descartáveis, enfim. São muitos itens que são jogados nesse local. Então, pedimos, né, providências ao Executivo, às secretarias responsáveis, né, para que tenham, né, mais zelo a esse local também, porque, como eu disse, é um local muito frequentado. Durante a semana, temos ali os esportistas que vão no período da tarde, mas o fluxo de pessoas aumenta no final de semana. Chega sexta, sábado e domingo, é um local que fica com muitas pessoas nesse local. E vemos essas condições, né, deixando ali, né, um local muitas vezes impróprio, né, para a prática esportiva. É isso, senhor presidente.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Célio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Só aproveitando também, vereador, fica aquela pergunta no ar, né, que vem a resposta. E a bote do Nicolão também, né? É, até então, está parada. Vamos aguardar.
Lembrando, né, que o campo de bocha da Vila Maria, salvo engano, é o único campo, né, que está em funcionamento em nossa cidade. Então ali, como eu disse, no final de semana, lota de pessoas ali esportistas, né, para poder, né, amantes do esporte, desse esporte, que precisam fazer fila, né, para poder ali jogar, né, algumas partidas de bocha nos finais de semana. É uma realidade, né? Parece um meio que sarcasmo, né, mas é uma realidade que eu vivo isso, porque eu passo ali frequentemente e vejo a situação do local.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Senhor presidente, a verdade é que o executivo ainda não tem um olhar para o esporte. Não tem uma área do esporte em Bitinga que não esteja defasada. Me fala uma área de esporte em Bitinga que está perfeito para praticar esporte. Eu gostaria até que o executivo mandasse aqui para mim um ofício, um documento onde tem alguma área que pode ser praticado esporte com segurança. Olha, da bota, que tem umas adesão, mas não é assim, é grande, mas você vê, as outras, a juventude, o idoso, o jovem, está assim, à deriva no esporte. E se você fazer um levantamento, quanto custa para a reforma de um campo de bota? Não dá para entender, né, presidente? Não dá, não tem uma área que não está assim, ó. Tá bom para a prática de esporte. Quantos corredores cobraram da revitalização daquele anel do campo municipal? Quantos jovens desistiram de praticar esse tipo de esporte? Atletismo? Vários. Agora é bota, ginásio do Nicolão, para não ter, não tem iluminação. Está o campo de bota abandonado. Nem pomba quer chegar perto lá. Então, as coisas estão complicadas, né? Você vê aí o zelo pelo esporte que nós temos. Esporte de primeiro mundo. Só pode ser, porque não vê um investimento. Tá tudo perfeito. Não tem um investimento no esporte. Porque está perfeito, está ótimo, né? É assim que encara o executivo, todos que passaram por lá. Não é culpa do secretário, hein? Não é culpa do secretário, não. Se o secretário tivesse... aí, carta branca, ele mexer no orçamento que é enviado a ele, com certeza ele faria a diferença, mas culpa é do executivo. Não é nada de secretário. O secretário pode colocar o melhor secretário que for. Não vai desenvolver o trabalho porque não tem apoio. Sem apoio, como é desenvolver? Não tem apoio, acabou. Fica assim. Mais requerimento. Um dia é bote, um dia é vôlei, um dia é atletismo, um dia é quadra abandonada, um dia é quadra do bancário, quadra do Anjo de Rosa, quadra lá da escola, da empresa Bordados Vilela, fica lá no Maria Luísa 2, o complexo esportivo no Nova Ibitinga.
Né? Mas se continuar desse jeito, não vai ter problema das quadras.
Você vai ali na Vila Simão, você não tem um monitor para cuidar das nossas crianças. Não tem. Tem uma lei de fomento que eu falei, que eu comentei, presidente. Se o município alinhasse com os voluntários, igual o governo federal faz, que a lei do fomento incentiva a cultura, incentiva esses profissionais que estão dando aí a cara a tapa voluntariamente para desenvolver o trabalho em Bitinga, sem eles lá não anda, eu tinha certeza que as coisas tinham avançado muito mais.
A palavra é do Marcos.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, público presente. Presidente, eu peço a palavra para parabenizar o vereador Ricardo pelo requerimento. E só para, a título de um bate-papo mesmo, até o que foi colocado pelo vereador Zé Rocha, se aqui, né, que é intitulado o país do futebol, a gente não tem os campos para jogar, como muitas vezes é feito, os requerimentos e as críticas, inclusive até do vereador Murilo, você imagina esportes de menos adesão, né? Como é a bote e tudo mais. Acredito que faz umas duas sessões, né, vereador Murilo, que você fez o requerimento lá da luz das quadras, lá do vôlei. Não sei se já consertou ou não. Então, você imagina como é que está. Aqui não é... Falam-se que é o país do futebol, mas, na verdade, é o país da corrupção, o país da taxação, né? Então, a gente tem que começar a rever e o trabalho começa aqui dentro, né, no municipal, aqui dentro do legislativo, e acredito que aqui nós estamos cumprindo com esse papel. Então, parabenizo a todos os vereadores, o vereador Ricardo, por essa questão da bote, um esporte inclusivo, inclusive o pessoal ali que frequenta, e também aos outros vereadores. E ao Murilo também, fica o questionamento, resolveu a luz?
Não, ainda não. Estamos aguardando os eletricistas voltarem de férias, segundo disse o secretário de esportes.
Sem mais, presidente.
Está em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador César.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Zé Rocha.
Favorável.
Vereador Marcos.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
E o vereador Rafael.
Favorável.
Está aprovado.
Requerimento número... 22. Ah, tá, é o 23. Requerimento número 131 de 2025, de Murilo Bueno, César Hurtado, Rafael Barata, Zé Rocha. Requerimento de informações sobre a possibilidade de implantar placa de carga e descarga ou placa indicando vaga especial para as pessoas com TEA em frente à clínica localizada na rua Pereira Landim, 443.
Discussão? Está em discussão? Requerimento 131. Está em votação. Todos de acordo? Está aprovado. Peço ao senhor secretário a leitura das moções.
Moção 48/2025, vereadores Zé Rocha, Célio Oristão, Marcos Mazzo, Ricardo Prado. Moção de aplauso à atleta Amanda Salva e a toda a equipe Café com Leite pela realização do treinão de corrida que aconteceu em Ibitinga no dia 23 de fevereiro de 2025, onde, em comemoração ao aniversário da esportista, a equipe arrecadou 80 litros de leite destinados ao GACE, Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer de Ibitinga.
Está em discussão? Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Bom dia, presidente, demais vereadores, público presente. Senhor presidente, eu fiz essa moção porque eu sou um incentivador das pessoas, gosto muito quando as pessoas têm um olhar de caridade e amor, abrem mão de festejar o seu aniversário em prol daqueles que necessitam. Então, todos esses atos são louváveis, principalmente para o GAS. Qualquer quantidade, qualquer doação, qualquer recurso que vai para o GAS será bem-vindo. 80 litros de leite vai ajudar muitas famílias, com certeza, principalmente o GAS. Então, é louvável quando vê pessoas aí desenvolvendo esse tipo de trabalho em prol das entidades. Isso é o que basta. É o amor, é a caridade, é o que faz a nossa diferença nessa terra aqui. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Mais uma vez, boa noite. Bom, só fazendo o adendo aqui, Rocha. Mais uma vez, o esporte entra em discussão aqui, o atletismo, né? Bom, eu conheço aí a Amanda, né, assim como meu primo também, o Alisson Aristão, também como atleta, né, outra pessoa que busca reconhecimento também. E não só eles, né, como tantos outros aí, talvez não citamos aqui, mas com certeza merece aí o nosso respeito, a nossa admiração. Com certeza o esporte hoje foi muito bem pautado aqui, né? Acho que todo mundo, de uma certa forma, é ligado ao esporte dentro da nossa cidade e com certeza vai lutar aí pela causa também. Tá? Obrigado pelo espaço.
E ser bem lembrado o seu primo...
O Alisson.
O Alisson. Conheci ele. Molecão, gosta de atletismo. E talvez se tivesse um incentivo, um apoio, tivesse uma estrutura melhor... Estava destacando cada vez mais, né?
Correu até na São Silvestre então, já.
Sem estrutura, né? Foi longe, imagina com estrutura. Então, está aí.
Está aí.
Está em votação a moção, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador César.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Zé Rocha.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável.
Está aprovado. Toda matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre tema livre. Fazer inicialmente as inscrições.
Eu vou.
Vereador Zé Rocha. Tribuna livre. Mais alguém? Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, o povo presente que está acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, Facebook. Senhor presidente, a gente fala aqui em valorização da educação. Hoje estiveram aqui os motoristas fazendo suas reivindicações, que é importante a participação dos funcionários públicos. Mas eu gostaria de falar, senhor presidente, que tem um requerimento que foi feito 19, foi lido na sessão 4/2, mas já foi protocolado 4/2, nós estamos já no 5/3, já tem foi 19/2, e foi lido na sessão 19/1, lido na sessão 4/2, que é o requerimento do Executivo Municipal, que é informações sobre os referidos pontos relacionados à educação do município, que até agora eu não tenho informação que vê essa resposta. Não sei se alguém tem informação que vê essa resposta desse requerimento. Então, está aqui. Até agora não veio a resposta do requerimento dos professores. E quando se fala em educação, senhor presidente, aqui tem um projeto de lei. É importante que os novos colegas dêem uma olhada na lei 4.758, de 30 de novembro de 2018, da vereadora Aline, junto a conversar, até conversando com ela aqui em 2018, sentamos, na época tinha uma grande demanda na questão da avaliação, né, periódica dos prédios escolares da rede municipal da educação. E esse projeto de lei, senhor presidente, eu estarei estudando, aprofundando mais, e convido a Vossa Excelência, como engenheiro, conhecimento de lei que o senhor tem, eu tenho muito respeito, o senhor tem conhecimento, sim, sou testemunha disso. Mas tem uma questão que fala sobre os prédios escolares da rede municipal, educação da estância turística de Bitinga. Deverão ser avaliados periodicamente por comissão multidisciplinar de infraestrutura escolar e ser constituído pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. A avaliação que se trata do caput do artigo deverá ser feita até 120 dias do início de cada gestão municipal, a cada 12 meses. A comissão multidisciplinar que se trata do artigo anterior é responsável por avaliar e elaborar laudos técnicos, bem como recomendar reformas, caso necessários, no termo da lei, e poderá ser composta a critério da administração por engenheiro, arquiteto, técnico da área de engenharia, técnico de edificação, estagiário da área de engenharia e arquitetura, representante do Conselho Municipal da Educação, representante do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, representante da Secretaria Municipal da Educação, representante da Secretaria Municipal de Obras, representante da Secretaria Municipal de Planejamento, representante da Defesa Civil e outros critérios do Poder Executivo Municipal. A quantidade de cada especialidade dos membros da comissão ficará a critério do Poder Executivo. Deixa eu dar uma outra olhadinha aqui. Os profissionais da área de engenharia e arquitetura responsável do técnico pela vistoria, laudos, poderão ser da Prefeitura de Bitinga ou de parcerias. Você fez aqui um requerimento, uma fala sua sobre o CREA, né? Está aí. Uma importância de uma parceria do Conselho Regional e tal, tal. O artigo 3, avaliação de condições de infraestrutura. Eu vou dar uma outra olhada aqui, que fala da elaboração de laudos técnicos da RT ou do RRT, que é arquitetos e engenheiros. Só da outra seguida. Relatório. O Poder Executivo Municipal dará publicidade à imprensa oficial do município até o dia 30 de junho de cada ano dos relatórios representados pela comissão, referente a todas as unidades escolares, levando a conhecimento da Câmara Municipal, levando a conhecimento desta Casa de Lei. Existe uma lei. Existe uma lei, a vereadora Aline. E essa lei, eu gostaria de saber, ó, essa casa nunca recebeu um laudo. Nunca recebeu um ofício da... Recebeu? Foi aprovado em 2018, esse projeto de lei. E esse projeto é para dar segurança aos nossos professores, secretários da educação. Eles ficam isentos dessas questões, porque é o Poder Executivo que tem que tomar suas providências sobre a questão de prédio público escolar. Será que tem os APCB de todas as nossas escolas? Fica aí uma pergunta. Então, essa lei vai, ela vai ao encontro dos anseios da parte da infraestrutura da educação. Tá? Essa lei é uma lei que foi em 2018. Essa lei, eu fui com o signatário dessa lei junto, fizemos umas reuniões, fizemos aí umas conversas, fomos atrás, está aí. Eu estou puxando essa lei porque eu puxei em 2017 a lei de carro abandonado, que não era regulamentado. Não sei se o senhor lembra. Hã? Essa lei não era regulamentada. Nós cobramos, foi dando uma mexida. Em algumas avenidas, foi tirando o carro, foi mexendo, deram uma sacudida lá. Só que voltou de novo. Essa lei precisa ser cobrada de novo, porque tem alguns bairros aí que tá feio. De carro abandonado. Está feio, está esquisito. Então, não tem, deixaram de cumprir a lei. E tem essa lei aqui que está quietinha, ninguém fala nada dela, nem sequer manda um documento para essa casa de lei para que o vereador possa fazer uma análise. Não é enviado para essa casa. Ó, o Poder Executivo Municipal dará publicidade à imprensa oficial do município até o dia 30 de junho de cada ano dos relatórios apresentados pela comissão referente a todas as unidades escolares, levando a conhecimento da Câmara Municipal de Ibitinga. É lei. Às vezes nós ficamos aqui fazendo várias leis, né, dona Shirley? Tem umas 5, 6 mil leis. Tem umas 5, 6 mil leis, eu calculo, daí para mais. Compilaram, né? Não compilaram? Foi mandado para compilar algumas leis, algumas que não tem serventia nenhuma, né? Aí é uma lei de grande relevância. O senhor convida a Vossa Excelência para nós sentarmos junto com alguns vereadores, estudarmos, fazer um levantamento desse projeto. Esse projeto dá segurança para a nossa educação. Ao Célio, da Comissão de Solo, ao Murilo, e é um papel nosso fazer isso aqui também. É um papel que nós temos que estar trabalhando em cima disso. Fala aí, leio, presidente. E eu estou assustado com morador de rua. Estou assustado. Eu vou bem ser contundente. Se tivesse dois cachorrinhos, três cachorrinhos lá no cemitério, deitado lá, estava a população inteira, ou com risco, fazendo foto, buscando. Perdeu, quem é esse cachorro? Buscando o dono do cachorro. Nada contra, gente. Eu acho assim, que o ser humano está a Deus dará. Mas da forma que o ser humano está também junto, cooperante a Deus, vai ficar cada vez mais esquecido mesmo, porque não busca. E o Poder Executivo faz de conta que sim, ó. E não é de agora. Eu, particularmente, na época que eu estive vereador, junto com o Carlinho, deixei uma emenda para a reforma do albergue, na época, quase 200 mil reais. Preciso saber onde está essa emenda. E eu queria saber o que o Poder Público pretende fazer com os nossos moradores de rua. Gente, passa às 10 horas. Onde passei? 10 e meia da noite, naquele cemitério, tinha uns 4, 5 deitados. Parecia um... Sabe? Não tem nem como falar. Aí eu passei, eu pensando assim comigo, o ser humano não está sendo visto. Principalmente os mais necessitados. No mínimo, era para ser recolhido, era ter passado uma pessoa responsável do desenvolvimento, fazer uma caminhada, acolher essas pessoas até achar uma ideia de o que pode ser feito. Se o, como é que está o albergue nosso? Então, é uma causa, senhor presidente, que eu fiquei muito assustado com a questão do morador. Outra, lá no outro ponto que votou, que foi um debate na época nossa, 2017-2020, que lá no, na Praça do Salina também. Na Praça do Salina. E tem vários pontos da cidade que o morador de rua está a Deus dará. Eu estou falando de seres humanos. Tá? Estou falando de seres humanos. Não dá para nós ficar aqui olhando o mínimo que pode ter a atitude que deveria tomar o desenvolvimento. Eu acredito que ele vai ser tomado. É passar, pelo menos, com carro, fazer uma rota na cidade, encaminhar, pelo menos, para o albergue, para ter uma dignidade, pelo menos para dormir. É o mínimo necessário que o executivo tem que fazer. Cadê a casa de passagem? Que nós não temos. Você sabe que é fácil montar uma casa de passagem, não precisa muita estrutura, não. Tá? Então, vamos lá. Outro ponto, saúde. Covid está explodindo. Dengue nem se fala. Posso dar uma continuidade, presidente? Vou alongar a mão um pouquinho. Olha, então nós precisamos, eu conto, e eu acredito que o nosso vice-prefeito com a gestora da saúde, que já tem um bom tempo que está lá, deve buscar os caminhos das pedras. Mas só que eu, pela audiência pública aqui, ficamos meio assustados, porque foi 26% de investimento, 44 milhões no quadrimestre prestado conta. Lógico que, às vezes, no papel se coloca tudo, né? Não sei a prática. Mas foi colocado, foi prestado a conta de 44 milhões. Eu até conversei com o vereador Célio, 15%, 10% dos 44, 15% do valor, dava X, foi colocado mais ou menos uns 11 milhões a mais do valor da saúde. Aí eu pergunto, 44 milhões, 60% da nossa população está insatisfeita com a saúde. Como o poder público vai cuidar dessas demandas? Exame de alto custo, vereador? Não existe. Consultas? Eu vou falar só de um parente. E eu não peço favor para passar em nada. Ninguém viu pedir, põe, coloca fulano lá. Não. Eu brigo pelas causas urgentes. Emergentes. Uma ressonância faz 2 anos e pouco. Está esperando. Não foi chamado. E falaram que chamaram uma pessoa, já tinha falecido. Fazia tempo que estava esperando o exame. Eu não estou fazendo crítica a ninguém. Eu estou levantando alguns fatos que nessa casa todos são cobrados. Ou eu sou o José que o nego mira a cor e vai. É ele mesmo que tem que fazer. Eu tenho certeza que perguntar um para cada um dessa casa, todos vão falar que eu não estou. Estou errado? Pode contestar, meu novo vereador, pode contestar. Qualquer um pode ter, você não vou contestar que você está errado, está equivocado. Então é outro ponto. Então esse requerimento não, de resposta, professor, não veio. Saúde está uma questão. Fizemos aí, apresentei um projeto de lei. E outra questão, presidente. Eu fiquei assim, eu vi uma, tipo uma reportagem, alguma coisa, a ponte do Rio do Anjo de Rosa. Aí eu fico assim, eu conversei com o engenheiro, conversei com o diretor, que é outro engenheiro, todo mundo fala, competentíssimo, mas só que eu não vi um engenheiro. Eu vi um representante de segurança. Eu vi um cara da Defesa Civil, mas não é um técnico, né, não é um técnico. Eu não entendi, porque, vamos falar, o rapaz trabalha na parte lá de manutenção, que é o furco e tal, mas, presidente, precisa sentar lá e fazer uma análise. E o senhor sabe o que tem que ser feito lá. Eu sou leigo, eu sei. Isso já fez, ó, começou em outubro, depois de outubro do ano passado, foi isso? Está indo para 6, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, estamos já entrando para 6 meses. 6 meses sem providência. E eu vou citar outra coisa também, presidente. Se essa obra custava, custa R$1 milhão, o poder público não tem. Cadê o 1% de contingenciamento do município, que é para a questão de catástrofe que pode acontecer na cidade? Ou eu estou errado? Se o senhor estiver errado, você pode contestar, porque o senhor tem vários mandatos, o senhor sabe que tem 1% de contingenciamento. Onde está esse 1%? E eu pergunto. 1% no orçamento previsto de quase 300 milhões dá 330 mil mensal. 330 mil em janeiro, 330 mil em fevereiro, com mais 330 mil, já tem 900 mil. Dá para resolver o problema da ponte. Ou vai esperar a ponte cair? E aí? Pensa bem, como chama aquela parte da ponte, presidente? Passa o calçamento ali, como é que fala? Ah, esqueci, eu tenho um nome técnico, só para falar, presidente. Olha lá, você olha assim, tem uma fitinha ali. Se a pessoa resolver, tem hora que tem um cavalete, tem hora que não tem. Se passar uma pessoa ali, cair ali...
A guarda da ponte ali, né?
A guarda da ponte. A guarda da ponte. Às vezes o cavalete não está lá, às vezes as fitas não estão, a guarda da ponte está quebrada. Passa um cidadão lá, não sabe que jeito que ele está, e se cai lá. Os moradores me cobram. Eu tenho os protocolos. Vou começar a jogar os protocolos. Eu quero a resposta, tá? Eu quero essa resposta. Não sou oposição, não sou citação, eu apoio o que é bom, o que estiver errado, vamos dialogar e vamos consertar. É isso aí, senhor presidente.
Mais alguém? Terminados os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo.
Peço dispensa do intervalo, senhor presidente.
Vereador César solicita a dispensa do intervalo. Todos estão de acordo? Está aprovado. Passamos um requerimento de urgência especial, requerimento número 133. Eu solicito, senhor secretário, a leitura.
Requeiro que o PL... PLO 24/2025, projeto de lei da Prefeitura do Município, Prefeitura Municipal, número 013/2025, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente aprovados pela Lei Municipal 5.745, de 11 de dezembro de 2024, destinados a adequar aí o orçamento para o empenho de obra anulada do exercício anterior e da outras providências, passe a tramitar aí com regime de urgência especial, bem como seja incluído na ordem do dia da sessão que se realiza na data de hoje. Justificativa: a referida urgência busca atender aí aos anseios do Executivo Municipal, que justifica a urgência do mesmo, pois trata-se de conservação e proteção de mananciais superficiais de abastecimento urbano, que compreende estudos e viabilidades relativos à implementação da Política Estadual de Proteção e Recuperação dos Mananciais, Lei nº 9.866/1997. Assunto esse de extrema importância e urgência à recuperação florestal das nascentes do rio Jacaré Guaçu.
Está em discussão o requerimento de urgência especial assinado pela grande maioria dos vereadores. Discussão? Votação? Ricardo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
César?
Favorável.
Célio?
Obrigada.
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Mazo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
E Rafael?
Favorável.
Está aprovado o requerimento de urgência especial. Eu sou favorável. A Shirley veio fazer um lembrete aqui que isso aí já está dentro da ordem do dia. Eu discordo, porque se o requerimento não passa, não tem ordem do dia. Então nós estamos já, vamos dar uma adaptada aí no nosso regimento. Vocês concordam? Só vai ter ordem do dia se o requerimento passar, não é? Então, o requerimento foi aprovado, passamos para a ordem do dia. Todos os vereadores estão presentes, não vão fazer a chamada. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei 24/2025, projeto de lei 13 da Prefeitura.
Projeto de lei ordinária número 24/2025, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei número 013/2025, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 5.745, de 11 de dezembro de 2024, destinados a adequar o orçamento para o empenho de obra anulada no exercício anterior e da outras providências.
Está em discussão a matéria. É um recurso de R$ 702.075. De R$ 652.658,57 é origem do convênio, e a contrapartida do município é de R$ 50.000. É um projeto, é um convênio que foi assinado em novembro de 2024. É um recurso que foi recebido, né, que foi conseguido, né, pela administração anterior, e agora vai se realizar esse projeto, que visa a recuperação das nascentes, a recuperação de matas ciliares ao longo do rio Jacaré Guaçu. Tem as propriedades que serão beneficiadas. Foi anexado no processo várias informações do Poder Executivo, com os mapas, com as espécies que serão recuperadas, que vão ser plantadas. Então, é um recurso que vem para auxiliar. E depois, nós vamos cobrar do setor responsável, que é do meio ambiente. Está em votação. Vereador Rafael?
Favorável.
Vereador Aline?
Favorável.
Vereador Marcos?
Favorável.
Vereador Zé Rocha?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereador César?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Zanilson? Vereador Ricardo?
Favorável.
Está aprovado e será encaminhado na forma regimental. Passamos para a explicação pessoal. Cinco minutos para cada vereador falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou do exercício do mandato. Explicação pessoal? Alguém? Não. Olha, antes do término da sessão, eu quero fazer um lembrete. A Prefeitura está devendo as respostas dos nossos ofícios e requerimentos. Até hoje, foram... que estão vencidos. O prazo vencido, nós temos 12 ofícios e 32 requerimentos. Nós estamos com 44 matérias sem resposta do Executivo. Antes que alguém questione, eu já pedi para a diretora levantar para a gente cobrar. Então, eu vejo que... vou até conversar com a pessoa responsável lá. Não sei quem que o prefeito nomeou para atendimento disso aí, mas já estão em débito com a Câmara. Isso, regimentalmente, pode causar algum probleminha, como teve na legislatura passada. Então, fica esse lembrete para a título de informação para os colegas e para as pessoas que nos acompanham. Não adianta a gente ficar aqui fazendo um monte de matéria, discutindo, trabalhando e não ter as respostas.
E um requerimento dos professores, né? Estão aguardando.
Oi? Nós temos 12 ofícios sem resposta e 32 requerimentos que foram os requerimentos foram votados aqui, tá? E à medida que vai passando a semana, vai aumentando, tá?
Nós temos reunião.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa, que será realizada em 11 de março, às 19 horas. Boa noite.
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 equipe ou a equipe.